Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite.
Uau, que momento maravilhoso nós estamos vivendo. Que momento histórico nós estamos vivendo como igreja brasileira, como igreja global. Uma igreja que ultrapassou as quatro paredes da igreja, a ponto de ver muitas pessoas sendo tocadas por essa mensagem. E nós começamos uma nova série agora falando sobre reis, sobre kings. E na verdade a Bíblia de Gênesis a Apocalipse sempre está te convidando a se tornar um rei que não venha só governar nações, mas venha governar as emoções, venha governar com sabedoria, venha governar os insultos muitas vezes que nós passamos na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes em Pedro, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. E essa série nada mais é que quando nós falamos de reis específicos, personagens que são disfarçados de rei na Bíblia, na verdade Deus está falando comigo e com você. E o rei que nós vamos fazer, a primeira da série vai ser Salomão. E na verdade não é sobre Salomão, é sobre o quanto você pode aprender com dos homens mais sábios da Bíblia. Salomão, ele tinha uma mente brilhante. Salomão, ele era um cara tão sábio que as nações por de volta, naquela época a influência global dele era por causa de sabedoria. Salomão, ele era um gênio, ele tinha uma mente brilhante. É interessante porque quando nós olhamos as histórias sobre Salomão, a gente percebe que Salomão, na história, não estou dizendo Bíblia agora, os historiadores, judeus, eles dizem que Salomão que descobriu a América. Eu não sei se você sabe disso. Eles falam que não foi Pedro Álvares Cabral, na verdade foi Salomão, que ele visita as Américas cultivando frutas, cultivando cereais. E é por isso que eles usam a compatibilidade do rio Solimões, que na verdade significa rio Salomão. Não foram os portugueses que escolheram o nome, nem os espanhóis que escolheram o nome desse rio, mas era um povo que já existia lá. Então os judeus, eles falam muitas coisas de Salomão. Salomão usava pedras preciosas. Salomão, ele usava na sua época prata e ouro, era comum nos seus dias. Salomão, os estudiosos também falam que ele usava a medicina, que toda a medicina, através de plantas medicinais e vinhoterapia, ele usava para combater todo tipo de doença na sua época. A Bíblia fala que Salomão, ele criou a cura para todo tipo de doença na sua geração. Olha que interessante. Então nós podemos aprender muito com Salomão. É claro que Salomão, ele também tropeçou, e é interessante porque a Bíblia jamais escondeu o erro dos seus heróis. A Bíblia nunca poupou os seus erros, mas o ponto principal é que com os erros dele nós podemos aprender também. Isso também é sabedoria. Mas também podemos aprender com os acertos de Salomão. E é interessante porque 1 Reis 4:34 diz dessa influência global de Salomão, que os reis mais nobres daquela época iam atrás de Salomão para aprender. E quando eu olho isso, na verdade eu vejo a conexão do que Deus pode fazer através de você, porque quem deu sabedoria para Salomão foi o próprio Deus. Eu creio que nessa série, nessa palavra hoje, existem sementes de sabedoria disponíveis para cada um de nós, assim como Tiago fala. Então em 1 Reis 4:34 diz assim: homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Um rei tão comum, mas tão sábio, que os outros reis nobres iam até Salomão para aprender, ouvir falar sobre a sabedoria. E é interessante, porque quando nós falamos de erudição, quando nós falamos de sapiência, quando nós falamos de sabedoria, nada mais é do que o próprio Deus. A sabedoria contida em Jesus. Por isso que em Colossenses, versículo 2 ao 3, capítulo 2, versículo 3, diz que nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. que na verdade a fonte de sabedoria é Deus, que nada mais é que a fonte de toda a sabedoria está em Deus, e quanto mais eu me aproximo dele, mais eu estou conectado com a sabedoria. E por isso que os outros reis vinham a Salomão, porque Salomão tinha um relacionamento profundo com Deus. Interessante, porque muitas vezes o sistema, o mundo diz que sabedoria é erudição, e até eu posso concordar com isso, mas existem muitos homens sábios que fizeram mal na sociedade, um deles é Hitler, e eu não posso dizer que isso era sabedoria, porque sabedoria não tem como fazer mal. Por isso que a sabedoria de Deus é poderosa. Mas mais do que isso, Salomão só se tornou um homem sábio porque antes dele existiu o rei Davi, o seu pai, que fez de tudo para ensinar Salomão, que rei Davi preparou maravilhosamente o seu filho Salomão. Por isso que quando você lê o começo de Provérbios, você percebe de um Deus falando como figura de pai, mas também a paternidade de Davi conectada com Salomão. E Salomão herda do seu pai riquezas, ele herda glória, ele herda a planta do templo, porque Deus falou para ele que não seria Davi que iria executar o plano do templo ao Senhor, mas seria o teu filho. E é interessante porque Davi nesse momento ele poderia ficar: mas Deus, deixa eu construir a tua igreja, ei Deus, deixa eu fazer um templo, deixa eu fazer uma casa para você. Mas não, quando Davi descobriu que era o seu filho que ia fazer, o Davi ele começa a dizer: Deus, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é o meu filho para executar esse plano? Então Salomão, ele herda sabedoria, ele herda riquezas, ele herda glória, ele herda a planta do templo, mas o mais que Salomão poderia herdar de Davi foi a paixão pela presença de Deus. Davi, ele era apaixonado pela presença de Deus, ele dançava na presença de Deus, ele buscava, por isso que muitos salmos foram feitos por Davi. E Salomão, ele sabia da importância da presença de Deus. Por isso que não faz sentido, nós queremos a sabedoria, mas sem um relacionamento com a fonte de sabedoria. E logo no início da jornada de Salomão, ele se apega nessa presença. Ele vai buscar Deus, ele vai buscar Deus para que ele pudesse governar o povo. Ele se achega à presença de Deus. Ele se derrama na presença de Deus. Assim como seu pai Davi, em Salmos 27, versículo 4, diz que Davi falava assim: uma coisa eu te peço e a procuro, que eu possa estar na tua casa todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a sua bondade e também buscar orientação. Ou seja, Davi estava dizendo: ei Deus, uma coisa eu te peço, que eu possa ficar na tua casa todos os dias, para contemplar, para te adorar, para te glorificar, e também buscar conselho, buscar sabedoria. Interessante porque uma experiência com Deus transicionou a mente de Salomão. Salomão, ele observava o seu pai na presença de Deus, e por isso que ele tinha essa conexão. Ei, presta atenção, existem coisas que nós vamos deixar para a próxima geração fazer, que talvez você nem vai ver. Talvez se você ouvisse do Senhor que não vai ser você que vai fazer, vai ser o teu filho, talvez você olhava: não Deus, não. Não é sobre o que você vai fazer, mas é sobre o que Deus vai fazer através do seu legado, através da sua geração. E por isso que nós devemos preparar a próxima geração com encontros da presença de Deus, com sabedoria, para que eles possam ir muito mais longe do que cada um de nós fomos. Esse é o meu desejo, que os meus filhos possam ir muito mais longe do que eu já cheguei, que o meu teto seja o piso da próxima geração. Salomão, ele concluiu, e é interessante isso, porque mostra que Davi, a preocupação dele era fazer com que o seu filho construísse alguma obra grandiosa como é o templo de Deus. E sabe o que eu vejo com isso? Eu percebo que Salomão usou isso para fazer com que o seu filho tivesse conectado ainda à presença de Jesus. Então Salomão juntou, aliás, Davi juntou riquezas para investir na próxima geração. Ele que fez o ouro, o cedro do Líbano, para preparar Salomão, para construir sem dificuldade. Ele fala isso em Crônicas. Ele fala: meu filho não tem tanta sabedoria, ele é tão novo. E aí ele une a geração dele para poder investir na próxima geração. Ei, homens e mulheres, ei, façam de tudo para investir na próxima geração. Talvez você vá investir na próxima geração e eles vão fazer coisas que você nem vai ver, mas isso vai gerar um impacto geracional. Em 1 Reis 3 fala também que Salomão amava o Senhor. A Bíblia fala: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os seus decretos, com os decretos do seu pai Davi. É interessante porque Salomão, ele cria um ambiente de amar o Senhor. Ei, presta atenção, amar a Deus não é só benefício para Deus, ao contrário, o benefício é teu. Quando nós amamos a Deus, Salomão, no início da jornada dele, ele amava o Senhor e demonstrava isso em obediência aos seus mandamentos. E aí depois, na jornada dessa presença, Salomão, ele vai diante de Deus, e quando Deus encontra ele, ele pede algo poderoso, que é sabedoria e conhecimento, que todos vocês já sabem. Deus, ele ama tanto a presença de Salomão, que ele pede para Salomão: ei, eu vou te dar tudo o que você precisa, o que você quer? E aí Salomão, ele usa a oração dele, junto com o coração, para nada mais é do que falar aquilo que Deus queria ouvir. Porque quando nós estamos na presença de Deus, a prioridade nossa de priorizar a presença dEle, naturalmente a minha oração é o que Ele já quer. E Salomão vai lá e pede sabedoria e conhecimento. Mas ele não pede sabedoria e conhecimento para ele, ele não pede sabedoria e conhecimento para o seu próprio benefício. Ao contrário, a Bíblia fala em Crônicas, 2 Crônicas 1 e 10, que Salomão fala assim: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse povo tão grande? Ou seja, Salomão, ele pede sabedoria não para ele, ele pede sabedoria para conduzir a nação, ele pede sabedoria para poder governar, para liderar as pessoas. É interessante porque mais para frente Jesus e Pedro falam muito sobre isso. Ei Pedro, você me ama? E se você me ama, apacente as minhas ovelhas. O amor de Salomão por Deus era a preocupação em cuidar de pessoas. É tão interessante isso, porque aquilo que Deus tem para derramar na tua vida não vai ser só para você. O dom e talento que Deus pode te dar, a sabedoria que Deus pode te dar é para transbordar as nações. E todas as vezes que nós pensamos de forma egoísta, não faz sentido, porque quanto mais egoísta eu sou, quanto mais egocêntrico eu sou, mais eu enxergo só o mundo ao meu redor, ao invés de eu enxergar as nações. Ei, o que Deus tem para fazer na tua vida é para as nações. O dom e talento que Ele vai te dar, na verdade não é para você, é para que o mundo possa conhecê-lo. Por isso que o judeu, ele tem uma palavra no hebraico chamada avodar. Avodar é o trabalho das minhas mãos, revela o meu Deus. E por isso que o judeu, existe 0,1% de judeu na cadeia. Por quê? Porque tudo que eles fazem revela o pai deles. Tudo que eles fazem mostra o Deus dele. Eita, na hora de nós trazermos uma maturidade para entender que a profissão, que a vocação que Deus te deu, nada mais é para que o mundo possa conhecê-lo através do trabalho das suas mãos. Salomão, ele pede sabedoria, e a sabedoria que Tiago fala, Tiago 3,17, ele fala sobre a sabedoria do céu, e a Bíblia fala que a sabedoria do céu, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensível, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. A sabedoria do céu, ela é diferente da terra. A sabedoria da terra é o que eu estou dizendo, é erudição, talvez sapiência. E sabe o que é interessante? Porque os eruditos do povo hebreu, que é o povo de Deus, eles usavam a sabedoria meio que irônica, eles usavam a sabedoria meio que com humor, eles sempre usavam a sabedoria para que as pessoas pudessem desvendar, precisavam um pouco mais de inteligência para entender o que os hebreus falavam como sapiência. Eles usavam sempre duas funções. Então, como o rabino estava com seus alunos, e ele fala assim: alunos, se vocês tivessem para fazer uma viagem de uma estrada longa, vocês escolheriam o cavalo veloz ou o pangaré lerdo? E os alunos: claro, professor, que nós escolheríamos para uma viagem longa o cavalo veloz. E você, professor? Porque naquela época eles respondiam já com pergunta. Ele falava: e você, rabino? E o rabino fala assim: depende. Se eu estiver no caminho certo, eu prefiro um cavalo veloz. Mas se eu estiver no caminho errado, eu prefiro um pangaré lerdo. Porque assim que eu percebesse que eu estava errando, eu não teria perdido muito tempo na minha vida. Então a sabedoria hebraica, ela sempre trazia humor, ela trazia um pouco de ironia, e Jesus, ele fala sobre isso. As parábolas de Jesus eram muito conectadas, a ponto de alguns não entender o que Jesus estava querendo dizer. Mas o que eu vejo é que existem sabedoria e ciência dentro do ambiente da presença de Deus, que é só nesse lugar. Talvez o que você precisa hoje, o que Tiago fala, ei, se te falta sabedoria, peça a Deus, não peça aos homens, não peça numa universidade. Eu não estou menosprezando a universidade, mas existem momentos da vida que só existe sabedoria para as suas soluções, dos seus problemas, diante da presença de Deus. Por isso que cultive essa presença, cultive a presença que Davi ensinou ao seu filho. Porque é impossível Salomão pedir sabedoria se ele não tiver sabedoria. Só pode pedir sabedoria quem já tem sabedoria. Salomão, ele pede algo porque ele já tinha sido instruído em sabedoria, porque o seu pai Davi educou ele com sabedoria. Você percebe isso nos inícios de Provérbios, como eu citei no início. Você vê que Davi, ele se preocupou em educar o seu filho no temor ao Senhor. E é interessante porque Davi, sim, Davi, ele cometeu uma falha com Betseba. E um dos legados que eu aprendo com Davi também, eu estou falando de rei Salomão, mas não tem como falar de Salomão sem falar sobre Davi também. Davi, ele, um dos legados que ele deixa para Salomão, que ele deixa para mim e para você, é o arrependimento, é reconhecer as suas falhas e seguir em diante. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e por isso que ele, andando com Salomão, ele fez um filho que também amasse o Senhor. E por isso que a Bíblia fala em Crônicas, como eu li, mas a continuação da resposta de Deus, em 2 Crônicas 1, versículo 11 ao 12, diz assim: e Deus disse a Salomão, já que é esse o desejo do seu coração, e você não perdeu riquezas, nem bem, nem honra, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sob o qual te fiz rei, você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas, bens, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. É interessante porque Tiago 4,3 diz assim: vocês pedem e não recebem, porque pede por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. E Salomão, ele faz um pedido a Deus, pedindo não para ele, não para os seus próprios prazeres, ao contrário, para liderar, para governar o povo. Então Deus deu sabedoria para Salomão, na verdade Deus deu sabedoria para a humanidade através do rei Salomão. Se nós entendemos isso, que todos os dons e talentos que Deus nos deu, que a capacidade e intelecto nossa, na verdade nada mais é para ajudar a humanidade, ajudar o mundo ao meu redor. Então não use a sabedoria de forma egoísta, não use os seus recursos de forma egoísta, ao contrário, que a tua generosidade transborde para o mundo ao teu redor. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida não é só sobre você, é sobre o mundo à tua volta. E que você possa reinar sobre esses ambientes. Que você não fique um homem ou uma mulher egoísta, ao contrário, transborde sobre aquilo que Deus colocou na tua vida. E é interessante porque o que esse texto diz, que sabedoria e conhecimento, na verdade, na palavra hebraica, a palavra hebraica significa chamar, que chamar é ouvir. O que Salomão na verdade estava pedindo, ele: Deus, eu quero te ouvir, eu quero te compreender. O texto no hebraico, quando você traduz essa palavra, significa: eu quero te ouvir, Deus. Porque Deus é a própria sabedoria, Deus é a fonte de sabedoria. Então se eu consigo estar na sabedoria, porque eu estou em Deus e Deus em mim. E quantos de nós estamos ouvindo a Deus, mas não temos discernimento para compreendê-lo? E muitas vezes nós não estamos obedecendo, por quê? Porque nós estamos cheios de ruídos, nós estamos ouvindo notícias, nós estamos ouvindo pessoas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor. E por quê? Porque ele estava na roda dos escarnecedores. Ele falava: bem, Juan, eu me assentei nas rodas dos escarnecedores e fiquei ouvindo falar mal de igreja, mal de pessoas que amam a Deus. E aí eu me esqueci de Deus. Então muitos de nós temos facilidade de ouvir o mundo, as distrações que nos afastam do grande eu sou. Então a alegria de Deus com Salomão era: ei, você está pedindo para eu te dar sabedoria? Você está pedindo para eu te dar discernimento para me ouvir? Por isso que Provérbios, que Salomão escreve, diz: ame a sabedoria. Porque na verdade ele está dizendo: ei, ame a sabedoria, porque a sabedoria é o próprio Deus. E Salomão amava a sabedoria, Salomão amava a presença de Deus, Salomão amava estar ouvindo a Deus. A Bíblia, aliás, os estudiosos dizem que esse ouvir de Salomão, os judeus, os estudiosos dizem que Salomão, ele tinha capacidade de ouvir formigas, como fala em Provérbios 6. Ele tinha capacidade de ouvir passarinhos, o que o passarinho cantava, ele conseguia ouvir além. Por quê? Porque Deus deu discernimento para ele compreender. Ele escreveu mais de 1000 provérbios. Não existia outro rei tão sábio como ele, porque ele conseguia ouvir diretamente da fonte, sem nenhum tipo de ruídos. E aí Salomão, na sua jornada, ele começa a ter que decifrar, ele começa a ter que tomar decisões que mudariam o rumo. E aí ele lida com duas mães, como acho que talvez vocês todos conheçam essa história. Duas mães dizendo que o filho era delas. E aí Salomão, com a sabedoria, ele julga as mães e descobre quem é a mãe verdadeira, o berço materno, o coração materno se expõe ali. Mas é interessante porque a Bíblia fala que Salomão, ele pede a espada para os seus colaboradores, ele fala assim: ei, tragam minha espada, porque eu vou cortar essa criança pelo meio. E aí onde ele fala que vai cortar a criança pelo meio, a mãe verdadeira surge e fala: não façam isso com a criança, pode dar para ela. E aí Salomão: ei, você é a mãe. Aí surgiu o coração materno. É interessante porque a Bíblia tem enigmas, e quando a Bíblia fala de pega a espada, a Bíblia também fala que a espada é a palavra de Deus em Hebreus 12. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Deus está falando assim: ei, Salomão, ele pegou a minha palavra e usou ela para discernir, usou ela para me ouvir, usou ela para julgar o pensamento e a intenção do coração, e ali nasceu algo. O que eu quero te dizer é que em todo tempo o Rei Jesus, ele quer te ajudar com a palavra dele, para que você possa ter discernimento para compreender o quão perfeito é e agradável vontade de Deus, para que você possa viver por ele. Ei, Jesus está pegando a espada para te ajudar através da palavra dele, para penetrar no mais íntimo do teu ser, para que você possa ter sabedoria para uma jornada maravilhosa que vai ter. E mais para frente, a gente percebe que Salomão fracassa. Um homem tão sábio como Salomão, um homem tão sábio que ele conseguia ouvir e compreender a Deus, um homem tão sábio, Salomão, ele era comércio exterior, ele tinha sabedoria para o comércio, ele tinha favor de Deus. Ele vendia cavalo do Egito, cedro do Líbano, ele vendia madeira para as nações. Ei, presta atenção. Ele vendia para a Arábia, para outros países, o mundo inteiro. Ele fazia navio mercadante, colocando seus produtos diante das nações. Ele era um multimilionário, mas ele se esqueceu de Deus. E o ponto aqui dessa mensagem é porque muitos de nós fomos chamados para ser como Salomão, mas muitos de nós nos esquecemos do Deus que nos deu o favor da sabedoria, do favor para empreender, do favor para fazer com que o mundo conheça a Deus. Salomão convida os melhores arquitetos para construir o templo, ourives especiais, aqueles que trabalhavam com prata, o cedro do Líbano, porque o seu pai Davi entendia muito sobre isso, uma das melhores madeiras da sua época. Mas Salomão, ele entra na maior burrice dele. A burrice de Salomão foi se esquecer de Deus, e os erros de Salomão fizeram ele se afastar de Deus. Ele se esfriou espiritualmente, e quando ele se esfria espiritualmente, ele começa a usar a sabedoria que não é mais a do céu, é uma sabedoria egocêntrica. E ele mesmo escreve em Provérbios 3, do versículo 5 ao 7, olha que interessante, se ele lesse o que ele escreveu, Provérbios 3, 5, 7 diz sobre essa sabedoria, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Salomão, ele sabia que existia sabedoria em Deus e que não tinha significado a sabedoria fora de Deus. No início da jornada, significa que Salomão, ele começa bem, mas termina mal. Nós temos que combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a nossa fé. Ele esqueceu o propósito pelo qual Deus o levantou, que era para as nações, e ele começa a aumentar o imposto para o povo. Porque ele começa a pensar egocentricamente, ele começa a aumentar os produtos, ele começa a aumentar os impostos e o povo começa a ser oprimido. Um rei que foi levantado por Deus para amar o povo, assim como Jesus diz que nós temos que amar a Deus e amar as pessoas. Salomão se esqueceu e começa a pensar mais na sua riqueza e esquece o mundo à sua volta. Talvez você seja um deles, que Deus começou a te elevar em alguns lugares, você se esquece dele. E não só se esqueceu dele, mas naturalmente quem esquece de Deus, também esquece do povo. E depois Salomão, ele não investiu na próxima geração, ele não investiu no seu filho Roboão. Ele aumenta o imposto e o povo, a partir do momento que Salomão parte para a glória, Roboão chega para ele e o povo fala para Roboão, abaixa os impostos. E Roboão, ele pega o conselho dos mais novos e menospreza o conselho dos mais experientes, e ele aumenta o imposto ainda mais, e o povo se volta contra Roboão, e o reinado de Salomão se acaba ali. Mas o que mais me impressiona é que Salomão, ele se esquece do seu Deus, quando ele começa a perder a influência das mulheres, onde fala em 1 Reis 11, 2 a 5, fala sobre os relacionamentos que Salomão fez, porque Salomão casa com 1000 mulheres. Por quê? Porque ele faz um relacionamento político, um relacionamento a partir do comércio, e isso ele esqueceu que isso fazia com que ele traria culturas diferentes da dele, e aí ele se envolve com nações que não era para se envolver, e o texto diz assim: elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas e casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. As suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era mais totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai. Salomão se prostituiu espiritualmente. A prostituição de Salomão era clara, era espiritualmente. Ele criou altares que a outra geração e as demais gerações teve dificuldade de se livrar dos altares que ele construiu. Eu não sei se você está aqui, mas talvez você se afastou do Senhor. Mas eu quero te convidar nessa manhã, nesse tempo, no momento que você ouvir essa mensagem, que você possa se lembrar do Senhor, do Deus que você amava, de um Deus que você começa a sua vida amando Ele e não se esfrie mais espiritualmente. Que você use todos os recursos que Deus te deu a fim de que o mundo o conheça. O mundo inteiro, os reis de outras nações vinham até Ele, a rainha de Sabá também conheceu a grandeza de Deus e glorificou o nosso Deus. Que você seja o instrumento de Deus para mostrar o amor dEle ao mundo, que você seja o instrumento de Deus para trazer soluções ao mundo, que o ouro e a prata seja comum nos seus dias, porque a sabedoria, talento e dons que Deus te deu faça com que você tome boas decisões e que essas decisões impactem no teu futuro. Eu quero te convidar, você agora nesse momento, se entregar a esse Deus, se entregar ao grande Eu Sou. Não perca mais tempo. Que você possa entender que aquilo que Deus te deu não é para você, mas é de você para o mundo. Que o talento que Deus te deu não pode ser usado de forma egocêntrica, ao contrário, faça com que o mundo conheça o nosso Deus. E se você que agora quer Jesus, que aqui abaixo tem um link que você possa tomar essa decisão. Eu quero Jesus, eu quero esse Deus que vai me conduzir a uma jornada incrível. Eu não quero mais ser daqueles que se esfriaram espiritualmente. Ao contrário, que Deus possa elevar o seu conhecimento, a sabedoria, para que você possa discernir a tua voz. Então feche seus olhos agora e vamos orar juntos. Pai, nós oramos nesse momento, Jesus, para que você encontre os nossos corações, para que aquilo que você esteja fazendo sobre nós transborde ao mundo, Pai, que venha o teu reino sobre cada um, que nós possamos nos encontrar contigo, Pai, que nós possamos priorizar a tua presença, Deus, para que nós possamos, que a nossa oração seja a sua oração, para que aquilo que nós possamos orar seja o Senhor em nós e nós através de ti, Pai. Nos ajuda, aqueça o nosso coração, ajuste a nossa mente, use a tua palavra, que sabe as intenções e os intentos do nosso coração, dos nossos pensamentos, para que sejam ajustados conforme o teu, e que a tua graça repouse sobre nós, nos ajude com teu favor, para nós obedecermos a tua palavra, que obedecendo a tua palavra não é só benefício para você, ao contrário, o maior beneficiado somos nós. Nos ajuda a sermos aqueles que praticam a tua palavra e que construíram a casa na rocha. Que veio o Covid, que veio a tempestade, veio os ventos fortes, mas ela não derrubou. Pai, vem sobre cada um nesse momento. Vem sobre cada um que está nos assistindo agora. Toque os corações, toque as vidas, Pai. E faz com que agora a jornada de fé seja maior do que o tempo de escassez da nossa fé. E não permita mais nós nos prostituirmos, Pai. Que realmente venha o teu reino e seja feita a tua vontade nas nossas vidas, como já acontece no céu. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus.